Rádio USP.
Express Cultura.
Boa tarde a todos, começando mais um Express Cultura. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril. É a última semana de abril aí, na próxima semana já começaremos o mês de maio. Passou rápido, né? Estamos quase aí no meio do ano. Acho que janeiro, pelo menos na minha concepção, janeiro foi um mês que demorou a passar, mas depois que engatou janeiro, aí a coisa passou rápido, né? Tipo, depois que finalizou janeiro, engatou fevereiro e foi embora, né? Até porque o carnaval foi mais cedo e dá essa sensação, né? O carnaval foi mais cedo, em consequência, a Páscoa também foi mais cedo e dá essa sensação, né, de que as coisas estão passando bem rápidas. Pelo menos para mim, né? Não sei, às vezes você tem uma concepção diferente. Se você tiver e quiser conversar com a gente, 33154660, 33154660, ou através do nosso Instagram, @expresscultura. Agora é 12:31.
Acontece na USP.
E hoje é dia da nossa viagem, né, sem sair do lugar. A gente vai conversar com Cláudia Lieri, diretamente de São Carlos. Cláudia, você está bem?
Tudo em paz, e você por aí?
Tudo em paz também.
Que bom, olha só, hoje eu estou trazendo exposições para quem curte, hein? Vamos começar?
Vamos lá.
Você não pode perder a mostra de fotografias Minha Amazônia Pitoresca, do Antônio Mozeto, no Centro Cultural da USP São Carlos. A exposição conta uma história visual sobre as paisagens da floresta amazônica e apresenta tanto a floresta virgem, inexplorada, com inúmeros rios e matas alagadas, quanto a marcada pelo deflorestamento e o desprezo para com as comunidades indígenas e ribeirinhas que residem na floresta. A abertura acontece amanhã, às 7 horas da noite, e a exposição pode ser visitada até o dia 29 de maio. Dá para você se programar muito bem. E acontece das 8 ao meio-dia e das 2 da tarde às 8 da noite. No Centro Cultural, o acesso é pela Avenida Doutor Carlos Botelho, 1465, aqui no centro de São Carlos. E mais detalhes você pode acessar cultura.sc.usp.br. para saber. Outra dica bem legal que você pode acompanhar online é a série de roteiros educativos do CDCC, o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos. Entre os roteiros que podem ser acessados no portal de livros abertos da USP, você pode conhecer o Bosque Santa Marta. O bosque é um fragmento florestal remanescente da Fazenda Santa Adélia, que foi loteada, dando origem ao bairro Parque Santa Marta, localizado na zona norte de São Carlos. A área possui uma relevante diversidade de fauna e flora, importante para a manutenção da biodiversidade urbana da cidade. Já foram observados no local vários animais, como o lagarto teiu, o falso camaleão, gambá e o preá, além de várias espécies de aves e morcegos, que realizam a importantíssima função de dispersores de sementes. Você pode acessar este e outros roteiros no portal de livros abertos da USP. É livrosabertos.abcd.usp.br/portal-de-livros-usp. Bem facinho para você acessar e ver lá. Bastante coisa legal.
Muito bem. É legal, gostei bastante dessa possibilidade de acessar esse roteiro do Bosque Santa Marta. Achei bem interessante.
Não passando por lá, né, mas olhando por ele, de repente depois você pode até fazer a visita pessoalmente.
Sim, é isso aí. E eu não conhecia, você conhecia esse bosque?
O bosque? Anterior não, conheço o bairro.
O Bosque Santa Marta não conhece.
Bosque é, na verdade, o bairro, né? Que virou o bairro, né? Tem um bosque por lá, mas é o bairro.
Entendi. Ah, tá. Entendi. Muito bem, Cláudia. Brigadão, viu?
Imagina, eu que agradeço. Você já contou pra todo mundo o que você me perguntou na semana passada?
Eu não lembro. O que eu te perguntei semana passada? Me conta.
Você perguntou pelo Chorando Sem Parar.
Né? Ah, não falei.
Eu falei que eu ia pesquisar, então realmente é no final do ano, como você tinha dito, e nesse ano de 2024 vai ser a 20ª edição, então imperdível.
Especial, hein? Né? Legal.
É motivo para a gente ficar, né, na expectativa, e a gente fala sobre isso, logicamente, mais perto.
Com certeza, Cláudia. Obrigadão. Então, semana que vem, te espero novamente para a gente conversar um pouquinho das dicas de São Carlos.
Combinadíssimo. Até lá, então. Obrigada.
Até. Vamos de música, Gilson Casinha Branca.
Express Cultura. 107,9.
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher.
Esse foi Gilson com Casinha Branca, agora 12:39.
Entrevista.
Uma deliciosa mistura de Minas com Pará. Esse é o Tutu com Tacacá, banda mineira que se apresenta na edição deste ano do Festival da Lua Cheia, evento que será entre os dias 30 de maio até o dia 2 de junho. Então, a partir de hoje, a gente começa uma série de entrevistas para conhecer, né, as bandas, né, que vão tocar no Forró da Lua, aliás, no Festival da Lua Cheia, antigo Forró da Lua Cheia, e dando uma visibilidade maior para as bandas independentes, né, para as bandas que estão aí chegando. O Festival da Lua Cheia sempre teve esse foco, né, de trazer coisas novas. Então, hoje a gente conversa, então, com a Ana Luísa Costa, que é vocalista do Tutu com Tacacá. Boa tarde, Ana, tudo bem?
Boa tarde, salve, salve, um prazer falar com vocês.
Ô, Ana, me conta de onde que vem esse interesse da banda, né, pela música paraense.
Bom, então, essa banda, a Tutu com Tacacá, ela foi fundada por mim, Ana Luísa Costa, e pela Marina Araújo, que é a percussionista da banda. Nós duas somos integrantes do Grupo Aruanda, que é um grupo de pesquisa de danças populares aqui de Belo Horizonte. E esse grupo existe há mais de 60 anos, e é um dos grupos mais antigos nesse segmento do Brasil. E temos danças pesquisadas no Brasil inteiro, e uma delas é o carimbó, né? O carimbó, que é uma expressão cultural popular do norte do país. Então a gente ficou muito interessada nisso e começamos a pesquisar. A banda hoje está com 8 anos. E desde então a gente vem viajando para o Pará, pedindo licença, pedindo bênção para mestres, mestras, né, grupos, tendo contato com grupos de carimbó, dos mais diversos, de várias partes do estado, né? O nosso recorte de pesquisa é no estado do Pará. Apesar da manifestação se dar no norte inteiro, né? Mas o nosso recorte é no Pará, então a gente começou a pesquisar bastante e hoje a gente tem a gente fez essa mistura, né? A gente se inspira nessas tradições paraenses, mas também nas tradições mineiras. Então, também nas folias de reis aqui de Minas, nas folias de divino, nas festas de reinado. Então, a gente faz essa mistura de Minas com Pará das mais diversas formas.
Muito bem. Eu ia perguntar exatamente isso. Vocês, com a banda, vocês chegaram a se apresentar no Pará? E qual que foi a recepção do pessoal de lá?
É muito interessante, porque é isso, né? A gente faz essa mistura, mistura dos instrumentos, a gente tem os instrumentos tradicionais de lá, os instrumentos daqui também. A gente mistura os instrumentos, mistura os ritmos, mistura as formas de se fazer, né? A gente se inspira nas formas de compor do carimbó paraense, mas também as formas do cancioneiro popular mineiro. Então, quando a gente apresenta no Pará, a gente já se apresentou algumas vezes por lá, é muito interessante como que tem muitas coisas em comum, né? Ritmos muito parecidos e também coisas muito diferentes, mas que se encaixam. Então, sempre é uma recepção muito interessante. E quando a gente faz aqui em BH, a gente também tem um bloco de carnaval, que na verdade a banda surgiu do bloco também. O carnaval aqui em BH, não sei como que repercute por aí, mas o carnaval é muito forte, né? Vem muita gente pra cá. E a gente tem esse bloco de carimbó que é muito legal, assim, que a gente traz o carimbó para as ruas de Belo Horizonte, mas muitas pessoas que são paraenses acabam se reconhecendo aqui, ficam muito felizes, né, de poder ver o carimbó acontecendo no Sudeste, né, em Minas Gerais, enfim.
Não, legal demais. Não, você perguntou do carnaval, como que repercute. Aqui a gente sabe bastante que BH é bem forte no carnaval, diversos blocos, né? Aqui Ribeirão Preto é muito próximo de Minas, né? Então a gente tem bastante essa troca. Mas sim, a gente conhecemos, pelo menos eu nunca fui, né? Mas muita gente aqui de Ribeirão costuma ir pra BH pra curtir o carnaval por aí.
Ai, que massa que chega aí dessa forma. E você tá convidado, então, pra vir ano que vem, quem sabe.
Pronto, vou e quero ir no bloco. Como chama o bloco de vocês?
Chama Bloco da Fofoca Carimbó.
Ótimo, adoro fofoca.
Bom demais.
Ô, Ana, conta pra mim do show do Festival da Lua Cheia. O que vocês estão preparando? É só música autoral? Como que vai ser?
Então, o show que a gente vai fazer chama-se Carimbó Paraense com Jeitinho Mineiro. Então, a gente vai fazer as nossas músicas autorais. Então, quem quiser escutar nosso disco, está disponível no Spotify. Temos também um DVD gravado, está disponível no YouTube para começar a conhecer, né, quem não conhece. E a gente está levando esse show, que é uma... nós vamos apresentar, como eu já disse, né, as nossas músicas autorais, mas também algumas releituras de alguns artistas paraenses e mineiros, né? Por exemplo, Dona Nete, Felipe Cordeiro, enfim. Acho que vai ser um show muito animado, muito dançante. Nossos shows são muito dançantes, né? O carimbó é muito dançante. Então, acho que vai ser bem interessante, assim, casa bastante com a energia do festival.
Ah, vou te falar que eu já tô super curioso. Escutei algumas coisas de vocês antes de começar, mas só pelas essas referências que você trouxe, Dona Onete e o Felipe Cordeiro, os dois são sensacionais, né?
Sensacional, né? Muito bom, né?
Demais. Ô Ana, você falou então que né, você tá com disco, vocês estão com disco nas plataformas digitais, né? E me conta então, qual que é canal de YouTube, canal de Instagram, que arroba que dá para achar vocês aí no circuito internetico?
Então, sempre que jogar Tutu com Tacacá, arroba Tutu com Tacacá. Aí, para não esquecer, Tutu do Tutu de Feijão Mineiro e o Tacacá, que agora tá mais do que famoso, né?
Com a Joelma.
A Joelma, mano, pro Pará. É, então, Tacacá do Pará. Então, Tutu com Tacacá, não tem erro. Pode jogar que acha a gente tanto no Instagram, quanto no YouTube, no Spotify, em todas essas plataformas.
Muito bem, Ana. Brigadão pela entrevista. Eu conversei...
Maravilha.
Conversei com a Ana Luísa Cossi, vocalista do Tutu com Tacacá, que se apresenta na sexta-feira, dia 31, é isso, né, Ana?
Isso mesmo.
No Festival da Lua Cheia. Pessoal que ainda não comprou os ingressos, tá rodando, acho que já tá no segundo lote dos ingressos pro Festival da Lua Cheia. Você pode comprar em festivaldaluacheia.com.br. O evento acontece, então, no Vale das Grutas, em Altinópolis. Os ingressos variam de R$ 70,00, que é aquele somente pro domingo, né? E o mais caro, que é o pacotão que inclui o camping, né, de quinta a domingo, aí a inteira tá R$ 1.160. Ana, brigadão, agora faz um convite pro pessoal ir no Festival da Lua Cheia e conhecer o Tutu com Tacacá.
Salve, salve. Primeiro agradecer essa oportunidade de conversar com vocês. Valeu. E queria chamar todo mundo para estar com a gente no show. Vai ser muito gostoso. Vai ser para todo mundo rebolar pra caramba, dançar pra caramba, que vai ser um momento inesquecível. Simbora.
Bom demais. Agora eu convido a todos que estão sintonizados 107,9. Põe a cadeira de lado, afasta um pouquinho a mesa. Vamos dançar com o Tutu com o Tacacá, Mineira no Carimbó.
Simbora.
Menina mineira, não saia de flor. Vem dançar comigo, vem ser meu amor. Menina mineira, não saia de flor. Vem dançar comigo. Fica só.
Como é que a mineira dança carimbó? Ela mexe, rebola, nunca fica só.
Ela tem um jeitinho muito gostosinho, dança direitinho, arrastando o pezinho.
Ela tem um jeitinho muito gostosinho, dança de fininho, arrastando o pezinho.
Menina mineira,
meu amor, menina mineira, dança de flor, vem dançar comigo, vem ser meu amor, menina mineira, dança de flor, vem dançar comigo, vem ser meu amor, menina mineira, dança de flor.
Express Cultura.
107,9.
Muito bem, muito legal o som do Tutu com Tacacá. Eles que vão estar então no Festival da Lua Cheia. O festival esse ano é do dia 30 de maio até o dia 2 de junho. E o Tutu com Tacacá se apresenta no dia 31, que é na sexta-feira. Reforçando, o Festival da Lua Cheia acontece em Altinópolis, né, na Fazenda Vale das Grutas. E os ingressos você pode comprar pelo site que eles têm, né? Que é o festivaldalua-cheia.com.br. Lá você tem os ingressos todos, tem diversos ingressos para todos os dias, ingresso para um dia só, ingresso para de quinta a domingo, de sexta a domingo, enfim. Tem diversas escolhas aí, escolha o que é melhor para você. Vamos continuar com as dicas culturais. Uma dica bem bacana que acontece hoje para a terceira idade, na Biblioteca Sinhá Junqueira, é a oficina Criação e Ilustração de Relato de Memória. O objetivo desta oficina é preservar memórias de pessoas 60 a mais, através, né, da ilustração de histórias, criando então uma oportunidade de registrar relatos e também vivências que serão apreciados pelas gerações futuras. A oficina então começa daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, é gratuita, só você chegar na Biblioteca Sinhá Junqueira, que é a Rua Duque de Caxias 547. Ó, pessoal, essa aqui é uma dica, então, para todos, né? A gente falou do Festival da Lua Cheia, também vai acontecer em breve o João Rock. E hoje abriu, né, o meio-dia, abriu o segundo lote de ingressos, né? O João Rock, que é um dos principais festivais do interior, né? Um dos maiores do Brasil. São mais de 20 atrações com os mais diversos artistas, como Djavan, CPM 22, Ney Matogrosso e também a Pitty. Também tem Duda Beat e Djonga. O João Rock será então no dia 8 de junho no Parque Permanente de Exposições aqui em Ribeirão Preto. Os ingressos desse último lote já estão disponíveis online na página oficial do evento, com valores que variam de R$ 230,00 o mais barato até R$ 1.040,00 o mais caro. E a Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Ribeirão Preto está promovendo oficinas grátis para elaboração de projetos culturais e também prestação de contas para a Lei Paulo Gustavo. Os encontros presenciais serão conduzidos por Maria Eugênia Biff e serão realizadas hoje, quarta-feira, às 7h30 da noite, na FATEC, Avenida Pio 12, 1255, na Vila Virgínia, e também no dia 27 de abril, às 2h30 da tarde, aí na Cerâmica São Luís, que é na Rua Municipal número 32, ali colado com o Carrefour. As oficinas abordam os principais pontos dos editais desenvolvidos no município nos últimos meses, né? E também para os próximos meses. A participação é grátis, só você chegar, porém tem que fazer inscrição, as inscrições podem ser feitas lá no local mesmo do evento, então só você chegar aí na FATEC às 7h30 para você participar dessa oficina de elaboração de projetos. Ó, pessoal, 7 horas da noite, você pode participar de uma imersão no universo do teatro de animação com a oficina Introdução ao Teatro de Bonecos. O teatro de bonecos, né, é uma forma de expressão que utiliza marionetes ou bonecos manipulados por artistas para contar histórias e também transmitir mensagens. A atividade é grátis, presencial, e será às 7 horas da noite no Centro Cultural Quintino 2, que fica na Rua Ernesto Petersen, número 36. As inscrições já estão disponíveis para você fazer ela. As inscrições, né, para você fazê-las, é só você entrar no Instagram, @ Grupo Teatral Panela. Então, @ Grupo Teatral A Panela. @ Grupo Teatral A Panela. E o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça e a Companhia Cisne Negro fazem uma semana cultural com uma série de eventos dedicados à dança, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. A programação inclui 3 espetáculos, né? O primeiro é Raízes e Asas, que será hoje, quarta-feira, né, às 3 da tarde. E os outros dois, que é o Bom e o Belo e também o Cisne Negro, serão no dia 26 de abril, também às 3 da tarde e às 8 da noite. Então serão Duas apresentações, o Bom e o Belo às 3 da tarde, o Cisne Negro às 8 da noite. Todas as apresentações serão no Teatro Pedro II. E além dos espetáculos, no dia 27 tem também a abertura da exposição Ocupação Ruda Bittencourt, uma história com a dança, que se encerra somente no dia 1 de julho. Então você vai ter um tempinho aí para poder visitar essa exposição. Os eventos são gratuitos e abertos ao público, só você chegar. E pessoal, a gente falou ontem, mas vale a pena reforçar que hoje, às 8 horas da noite, tem o espetáculo Mutações, esse espetáculo que explora simbologia inspiradas no I Ching, obra milenar oriental, e narra a história de três personagens, o ancião, o jovem e ela. Eles que se envolvem em um jogo constante de transformações em que nada parece ser o que aparenta. Os ingressos custam R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia entrada e R$ 12,00 se você for credenciado ao SESC. Você pode adquirir esses ingressos online, né, pelo site do SESC ou a partir da 1 da tarde na bilheteria do SESC. É só você chegar ali, Rua Tibiriçá, número 50. Pessoal, eu agradeço demais a vocês. Amanhã e sexta-feira, quem vai apresentar o Express Cultura é a nossa querida Júlia Valéria. Eu volto na segunda-feira, mas tem Express quinta e sexta. Aproveitem, né, as dicas que a Júlia vai trazer para vocês. A gente encerra o programa aqui com Rita Lee, Mutante. Amanhã a gente volta com mais dicas culturais. Tchau, tchau.
Express Cultura.